Os primeiros passos na vida cristã. Introdução. A metanoia. O início da vida cristã não é uma mera adesão religiosa, mas uma metanoia, do grego metanoein, que significa mudança de mente. É um processo de reorientação ontológica, onde o indivíduo deixa de ser o centro de sua própria existência para gravitar em torno da soberania de Deus. Passo 1. A imersão na revelação. Ler o Novo Testamento. O primeiro passo consiste em conhecer a pessoa de Jesus Cristo através do cânon bíblico. A leitura do Novo Testamento não deve ser meramente informativa, mas formativa. A hermenêutica da palavra. De acordo com Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ao ler o Novo Testamento, você está permitindo que o Logos, a palavra viva, examine suas intenções. O foco cristocêntrico. Priorize os evangelhos para entender o caráter de Cristo, seguido pelas epístolas, que ensinam como aplicar esse caráter na vida comunitária e pessoal. Passo 2. O confronto da verdade. Descartar o erro. Uma vez que a luz da Escritura brilha, ela inevitavelmente revela as trevas dos conceitos equivocados. Exegese de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O termo grego para conformeis, susquematizo, refere-se a um molde externo. O cristão deve quebrar o molde das crenças mundanas, heresias ou superstições e adotar a razão cristã. Aplicação. Identifique tradições ou filosofias que você carregava e que contradizem o ensino de Jesus. O descarte do erro é o que a Bíblia chama de purificação pela palavra, João 15:3. Passo 3. O diagnóstico da alma, deficiências e obras da carne. Este é o passo da introspecção honesta. Aqui, a exegese é aplicada à sua própria história de vida. A. Feridas e traumas. Muitas vezes o pecado é uma resposta disfuncional a uma dor profunda. Abandono, abusos e feridas familiares criam o que a teologia pastoral chama de fortalezas mentais, 2 Coríntios 10:4-5. Relacionar essas dores é o primeiro passo para a cura, trazendo o que está oculto para a luz de Deus. B. As obras da carne. É necessário confrontar a lista de Gálatas 5:19-21. As obras da carne, erga tessarcus, são as manifestações da natureza humana caída. Análise. Identifique quais dessas obras, ira, impureza, inveja, facções, são válvulas de escape para as feridas mencionadas acima. O pecado muitas vezes se esconde onde a dor não foi tratada. Passo 4. As disciplinas espirituais. Oração, jejum e comunhão. A vida cristã não é mantida por força de vontade, mas pela dependência da graça através das disciplinas. Oração e jejum. Na exegese de Mateus 6, Jesus pressupõe que seus discípulos orariam e jejuariam, quando orardes, quando jejuardes. O jejum não muda a Deus, mas subjuga a carne e aumenta a sensibilidade espiritual. O culto e a prática. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. A frequência aos cultos proporciona o suporte da koinonia, comunhão, onde o aprendizado teórico se torna vivência prática. Passo 5. A milícia cristã. A luta contra as sequelas. O último passo reconhece que a conversão é instantânea, mas a santificação é um processo contínuo e por vezes doloroso. A luta diária. As sequelas, hábitos antigos, gatilhos emocionais, padrões de pensamento, são os remanescentes do velho homem. Estratégia exegética, Efésios 6:10-18. A armadura de Deus é a provisão para essa luta. Lutar todos os dias significa aplicar a verdade contra a mentira do trauma e a retidão contra a inclinação do vício. Persistência. A vitória não é a ausência de tentação ou dor, mas a resistência constante através do Espírito Santo. Como Paulo afirma em Gálatas 5:16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Conclusão. O caminho cristão começa com a leitura, conhecimento. Passa pelo confronto, arrependimento. Mergulha na cura, libertação. Fortalece-se na disciplina, devoção, e se estabelece na perseverança, santificação. Este é o mapa para uma fé inabalável.